Bom dia, senhores, senhores deputados, senhores assessores. Vamos dar início à nossa reunião da 12ª Comissão. E eu começo por informá-los, ponto 1. Na próxima semana, as audições serão as audições anuais obrigatórias da RTP. E eu queria pôr à vossa consideração se podemos utilizar a grelha que foi aprovada, julgo que há 2 semanas, ou se preferem utilizar a grelha utilizada no ano passado pelo Presidente da Comissão. Portanto, eu começo por...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, bom dia, senhoras e senhores deputados. Nós, entretanto, já tivemos uma decisão da Conferência de Líderes relativamente às grelhas e, portanto, a questão que fazemos é se, até porque essa é a posição do Grupo Parlamentar do PSD, é que se utilize em todas as comissões as mesmas grelhas que foram decididas em Conferência de Líderes, que se sobrepõem às decisões que foram tomadas em cada uma das comissões.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu, no fundo, faço as minhas palavras, do Sr. Deputado Alexandre Poço. Tenho apenas uma dúvida, confesso, assim, Conferência de Líderes, o que foi uniformizado foi as greias apenas para as audições de membros do Governo ou para tudo. Ainda assim, estamos de acordo que se uniformize utilizar a mesma grelha em todas as comissões possível e, portanto, sou pena de... Mas sim, não, é a nossa posição.
Muito
também.
Bem, portanto, ficará a grelha.
Não, só uma questão, Sr. Presidente, se me permite. Se agora não tenho aqui presente as grelhas que foram aprovadas em Conferência de Líderes, se nessas grelhas não estiverem os demais intervenientes que podem participar, tirando os ministros, podemos verificar quais é que foram as grelhas do passado, da anterior legislatura, para estas audições no universo RTP. Se não, se nas grelhas estiverem já outras entidades, além dos ministros, podemos utilizar essas, naturalmente, para que se possa uniformizar todas as comissões com as mesmas grelhas. Não sei se...
Eu peço aos serviços que enviem a todos os grupos parlamentares e que os grupos parlamentares deem a respectiva resposta, tomando-se a decisão. Sim, muito obrigado. Passando ao ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 14 de maio de 2024. Gostaria de saber se algum grupo parlamentar quer fazer algum comentário ou passamos diretamente à votação. Não havendo nenhum grupo parlamentar querer fazer qualquer comentário, eu passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 3, apreciação e votação do relatório Portugal na União Europeia 2023, passo, portanto, ao deputado relator José Carvalho do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Em primeiro lugar, permitam-me agradecer aos serviços da Assembleia da República em geral e aos desta Comissão em particular pelo trabalho realizado e posto isto, portanto, é com satisfação que nos dirigimos a esta Comissão para apresentar este relatório sobre Portugal na União Europeia 2023. Como todos sabem, incumbe à Assembleia da República, nomeadamente através da 4ª Comissão Permanente, relativa aos assuntos europeus, elaborar neste quadro os relatórios sobre as matérias da sua competência. Assim, no cumprimento das referidas disposições, o Governo remeteu a esta Assembleia, à Assembleia da República, o relatório Portugal na União Europeia 2023, que foi objeto de apreciação no presente parecer e dando cumprimento ao disposto naquilo que está consagrado em lei e, portanto, apresenta à Assembleia da República, no primeiro trimestre de cada ano, um relatório que permita o acompanhamento da participação de Portugal neste processo de construção da União Europeia e devendo, portanto, o mesmo relatório informar sobre as deliberações com maior impacto para Portugal tomadas no ano anterior pelas instituições europeias e as medidas postas em práticas pelo Governo em resultado dessas deliberações. Assim, e nestes termos, assim descritos, a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia solicitou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que é esta nossa, que emitisse um parecer sobre as matérias acima apontadas deste relatório do Governo. O relatório em análise, portanto, é um documento descritivo, que procede a uma exaustiva enumeração das atividades realizadas em 2023, no âmbito da União e da intervenção ou participação de Portugal nessas atividades. O documento está estruturado em 8 títulos e 2 anexos. Julgo que não será necessário estar a elencar cada um deles, se me permitem, passo à frente. E, portanto, e para além dessa divisão dos títulos, desse relatório ainda fazem parte dois anexos. Assim, e tendo sido solicitado a esta Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto a emissão de parecer relativo às matérias que dizem respeito ao seu âmbito de ação, a análise do relatório constante deste parecer incide sobretudo nas suas áreas de competência e, dentro destas, apenas do que de mais relevante se afigura neste contexto, em particular, e se me permitem, referência ao título 5º, Políticas Internas na União Europeia, e de modo muito particular o capítulo 12, que é dedicado à educação, cultura, audiovisual, juventude e desporto. Portanto, a Comissão de Cultura, Comunicação e Desporto dá, neste caso, por concluído o seu escrutínio, devendo o presente relatório, nos termos da legislação, ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para todos os efeitos legais. Estou, naturalmente, à vossa inteira disposição para algum esclarecimento que entendam e também, naturalmente, para acolher as eventuais sugestões que serão bem-vindas e que desde já agradeço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ponho à consideração dos vários grupos parlamentares.
Sr. Presidente, da parte do Partido Socialista, agradecer naturalmente o trabalho dos serviços do Sr. Deputado e não temos nada a apontar nem a acrescentar.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Também uma nota muito breve para fazer simplesmente um agradecimento ao Sr. Deputado José Carvalho pelo trabalho realizado e pelo relatório apresentado.
Muito obrigado. Passamos, portanto, à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 4, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição urgente da Ministra da Cultura sobre as políticas para o património, as exonerações e nomeações realizadas, museus e monumentos, património cultural, Mosteiro de Jerónimos e Torre de Belém. Este requerimento entrou fora das 24 horas, no entanto, por, segundo a senhora Presidente, teria que ser aceito ou deveria ser aceito na comissão de hoje. Pergunto se algum dos grupos parlamentares se opõe a que seja apreciado e votado este requerimento hoje. Faz favor.
Sr. Presidente, só para esclarecer, a Presidente disse que o requerimento tinha de ser aceito? É só uma questão.
Disse para opor na ordem.
Disse para ser colocado na ordem do dia de hoje.
Portanto, disse para se colocar na ordem do dia a admissibilidade do mesmo.
Exatamente.
Muito bem, então, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não nos vamos opor hoje. O que não quer dizer que no futuro não nos possamos opor, porque já tivemos aqui uma discussão há 2 ou 3 semanas sobre os prazos de admissibilidade, era 48 horas, passou-se para 24 horas, e portanto, para ficar claro, que é para depois não seja utilizado no futuro a dizer mas no passado já votaram de outra forma diferente. Neste caso em concreto, não nos opomos. No futuro, requerimentos que venham depois de passado o prazo de 24 horas, o que é manifestamente o caso, podemos vir a claramente opor-nos porque é uma regra e as regras devem também ser seguidas pelas comissões, porque a forma também conta. E nesse sentido, hoje não nos iremos opor a que seja admitido para discussão este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum? Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega, o Grupo Parlamentar do Chega, também à semelhança daquilo que foi dito, entende que existe uma obrigatoriedade, ou acima de tudo um dever, de cumprirmos aqueles que foram os prazos definidos. No entanto, acreditamos também que esta audição é de enorme importância e, por essa razão, vamos também dar esse parecer favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos grupos parlamentares quer fazer algum comentário relativamente à apreciação do requerimento. Não havendo... Peço desculpa. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar por fazer uma nota prévia. Naturalmente que o requerimento do Partido Socialista, que para nós é da maior importância e da maior urgência, não entrou com a antecedência regimental e, portanto, cabe aos senhores deputados, aos grupos parlamentares, a apreciação da admissibilidade. Cabe a mim dizer apenas que entendemos que o requerimento devia entrar nesta data, independentemente de poder ser apreciado hoje ou numa reunião posterior. Portanto, se os senhores deputados tivessem entendido, em cumprimento de uma maior antecedência, apreciá-lo na próxima semana, naturalmente isso não constituiria também para nós um problema, mas agradecemos também, naturalmente, a concordância dos senhores deputados. O Partido Socialista colocou este requerimento para uma audição urgente da Sra. Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, a propósito das políticas para o património, da gestão do património, que também, enfim, nós já tínhamos também colocado, fizemos também um requerimento, uma pergunta para a Sra. Ministra a propósito deste tema e agora, porque ficámos a saber por via de comunicado de algumas novidades, entendemos fazer este requerimento para uma audição urgente e o nosso foco, no fundo, é este. Tem existido um conjunto de declarações por parte da Sra. Ministra que caracteriza a política anterior de gestão e a decisão anterior da Museus e Monumentos ser também uma entidade pública empresarial, de que era uma gestão desastrosa. A verdade é que nós só passámos a ter esse novo modelo de gestão a partir de janeiro deste ano. Causa-nos alguma perplexidade que o Governo possa, já neste tão curto espaço de tempo, ter já decidido que essa gestão é desastrosa ou não é o caminho, pelo menos sem uma avaliação mais profunda, e levanta dúvidas também, e essas naturalmente não se prendem apenas com as declarações da Sra. Ministra, mas gerais também que preocupam o Partido Socialista, de então como é que vai ser a base da reorganização e gestão do património, quer ao nível da Museus e Monumentos, quer ao nível também do património cultural IP, e entendermos também a base destas atuais exonerações e nomeações, onde é um comunicado vago, onde se faz ao mesmo tempo exonerações e nomeações, não está em causa naturalmente nem as personalidades nomeadas, nem o seu percurso, nem nada que se pareça como é evidente. A nossa questão é não compreendermos exatamente como é que, no mesmo comunicado, a Sra. Ministra faz exonerações e faz nomeações, uma dessas nomeações que inclusivamente não estão na esfera de gestão de ser nomeadas pela Museus e Monumentos e não de nomeação direta da Sra. Ministra. E, portanto, estas dúvidas que se levantam na nossa perspectiva fundamentam ouvirmos a Sra. Ministra, pedir estes esclarecimentos e que seja possível compreender as questões que se levantam. Até porque, e assim termino, Sra. Presidente, uma última nota, este é um padrão, este padrão de exonerações, este padrão de rasgar algumas políticas anteriores, sem ainda um tempo que para nós devia ser ainda de avaliação. Não quer dizer que tenhamos um entendimento cego de que todas as exonerações ou mudanças que o Governo faz tenham que ser alvo deste escrutínio urgente, mas é um entendimento grupamentar do PS, neste caso a Sra. Ministra da Cultura, a questão se coloca. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum grupo parlamentar quer fazer algum comentário. Não havendo. Sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, ouvir o Partido Socialista falar de exonerações e nomeações tem sempre alguma alguma graça para ser contido. Até porque podemos recordar que nos primeiros meses dos governos de António Costa foram centenas as exonerações e nomeações. E, portanto, nesse sentido, entendemos que é um pouco estranho esta forma que o Partido Socialista entende para se fazer oposição, de que é de questionar cada alteração ou substituição de pessoas à frente de organismos públicos. Ora, mais para mais, de que, naturalmente, quando há uma alteração de governo, quando há um novo governo, novas políticas, é natural que possam existir substituições. E, portanto, não entendemos como é que o Partido Socialista, um partido histórico e estruturante da democracia portuguesa, que exerceu funções de governo nos últimos 8 anos, mas que também nas últimas 3 décadas esteve em funções governativas mais de 20 anos, adota esta postura típica de um partido que não é, no meu entendimento, um partido com os pergaminhos do Partido Socialista. Mas, nesse sentido, se é este o caminho que o Partido Socialista entende para fazer o seu papel da oposição, essa é uma escolha que caberá naturalmente ao Partido Socialista. A nós cabe-nos também não deixar de também ter uma posição crítica àquela que é esta postura de, a cada exoneração ou a cada nomeação, o Partido Socialista fazer um escarcéu em praça pública. Não é esse o nosso entendimento. Nunca fizemos desse o nosso mote principal da ação política, mais para mais quando o próprio Partido Socialista também já teve a oportunidade de questionar a Sra. Ministra, como referiu a Sra. Deputada Maria Begonha, mas agora, além das questões por escrito, entendo também fazer este ato que, no nosso entendimento, começa a ser um padrão, de que a cada decisão ou a cada declaração pública de um titular de uma pasta no Governo, entendo o principal partido da oposição, de imediato, chamar ao Parlamento esse responsável. Há, portanto, aqui a possibilidade de nós estarmos a cair numa prática que já não cumpre o sentido de fiscalização por parte do Parlamento da ação governativa, mas até de uma certa banalização dessa prática, fazendo com que os requerimentos se possam, sobrepor uns aos outros, recordando que já há um requerimento aprovado com os votos do Partido Socialista, portanto, um requerimento do Partido Chega, aprovado com os votos do Partido Socialista sobre as questões das reparações, embora a posição do Governo seja mais do que conhecida e publicitada, mas ainda assim o Partido Socialista entendeu viabilizar esse requerimento por parte do Partido Chega, e agora, quase certo será que o Partido Socialista apresente este requerimento. Provavelmente o Partido Chega aprovará, portanto devolverá o voto a favor que teve há 2 semanas no voto que então foi apresentado, no requerimento que foi apresentado pelo Partido Chega, e portanto andamos nesta situação. Por outro lado, também, além desta audição que foi já aprovada, um requerimento do Partido Chega aprovado com os votos do PS e agora provavelmente um requerimento do PS que será aprovado com os votos do Partido Chega, não podemos também deixar de dar nota de que em breve nós teremos uma audição regimental com a Sra. Ministra da Cultura e este tema e outros temas podem naturalmente ser abordados nessa audição regimental. Mas entendo o Partido Socialista, provavelmente porque sabe que tem o voto, que tem a aprovação garantida com o Partido Chega, de voltar a chamar a Sra. Ministra, depois dela já ter sido chamada sobre outro assunto, e sobre em breve virmos a ter uma audição regimental, e sobre um tema que o próprio Partido Socialista também já colocou uma questão escrita. Portanto, este é o retrato atual desta situação com os requerimentos em torno da Sra. Ministra da Cultura e as suas vindas, ora por mão do PS, ora por mão do Partido Chega, a este Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Passo a palavra ao Sr. Deputado Daniel Teixeira, do Partido Chega.
Sr. Presidente, obrigado. O Grupo Parlamentar do Chega acha esta situação um tanto ou quanto peculiar, para não dizer caricata. O arco da governação nos últimos anos, nas últimas décadas, tem 2 faces, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, e este tema das exonerações tem sido bastante discutido nas várias esferas da sociedade civil, mas parece-nos que é uma prática comum dessas mesmas 2 forças. E muitas das vezes isso acontece, comprovadamente por razões políticas, muitas vezes o cariz técnico ou a valência ou não do indivíduo é colocada de parte. Portanto, é um problema que tem sido recorrente dos dois lados desta mesma moeda. O Grupo Parlamentar do Chega, e apenas para clarificar, o deputado Alexandre Poço afirmou, desde o primeiro dia, que nunca se iria opor a qualquer tipo de audição, principalmente a um ministro. Acreditamos que é necessário haver transparência e, por essa razão, e exclusivamente por essa razão, a nossa tendência é acompanhar favoravelmente estes pareceres, por uma questão de transparência e, acima de tudo, pela defesa da verdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Não estava a prever que ia ter que me inscrever uma segunda vez, mas só para dizer o seguinte, muito rapidamente. Sr. Deputado, não vale a pena fazer uma dramatização em torno do Partido Socialista cumprir a sua função, que é ser o maior partido da oposição. E em torno do Partido Socialista, ter visto um comunicado da Sra. Ministra, em que simultaneamente não está sequer em causa, repare, neste caso, nem sequer estamos a falar do ato de exoneração, Sr. Deputado Alexandre Poço. Estamos a falar que a Sra. Ministra faz uma nomeação, não se percebe que foi feita por quem, dado que seria competência da Museus e Património e não da competência da Sra. Ministra. Portanto, não sequer se percebe quem nomeia. Portanto, parece-me que é normal que a Sra. Ministra venha cá esclarecer. Em segundo lugar, também acho que o Sr. Deputado caracterizar descareceu o facto de normalidade que as oposições têm críticas, os governos têm problemas, também é excessivo. Mas o que é mais excessivo do que isso tudo é o Sr. Deputado justificar e ter feito todo esse discurso para justificar que vai chumbar o requerimento, dizendo que se está a tornar uma prática comum. Sr. Deputado, nós começámos agora. Começou agora o governo em funções, começou agora a oposição em funções. Nesta comissão, como nas outras, o Sr. Deputado ainda não pode falar de uma prática comum de qualquer partido da oposição, muito menos do Partido Socialista, de estar a chamar a fazer requerimentos, a não ser que o Sr. Deputado tenha uma ampla visão de conjunto, que é o trabalho do Partido Socialista nas diferentes comissões, etc., para dizer: ah, Sra. Deputada, estão a chamar freneticamente todos os ministros. Já agora, Sr. Deputado, a avaliação, de facto, o que é importante também, e das matérias devem ser esclarecidas, é naturalmente da parte dos grupos parlamentares. E, portanto, acho que esclareceu dizer que é uma prática comum, parece manifestamente uma linguagem demasiado dramática para a apresentação de um requerimento do PS, para o primeiro requerimento que o PS também apresenta para ouvir uma ministra do governo suportado e apoiado pelo PSD e pelo CDS. Parece-me que essa é uma má primeira reação, mas vamos nos habituar então, que quando o Partido Socialista quiser chamar os senhores membros do governo, essa será a reação do PSD. Uma última nota, Sr. Presidente, só para dizer que o Partido Socialista não discute nem discutiu qual é que é o sentido de voto e a preferência dos restantes grupos parlamentares. Essa avaliação não é feita naturalmente em conjunto connosco. Se o PSD faz essa avaliação em conjunto ou não, com outros grupos parlamentares, essa já é outra questão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Alexandre Poço, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para que fique bem claro aquilo que me referia com prática comum. Prática comum é o Partido Socialista aprovar requerimentos do Partido Chega, mesmo quando esses requerimentos se referem às antigas colónias portuguesas como antigas províncias ultramarinas, que eu penso que devia envergonhar os fundadores do Partido Socialista, mas também é prática comum quando não é o Partido Chega a apresentar requerimentos que são aprovados com o voto do Partido Socialista, é o Partido Socialista a apresentar requerimentos que são aprovados com os votos do Partido Chega. E, portanto, esta que é a prática comum que nós temos assistido nestas primeiras semanas do Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum grupo parlamentar. Passamos então à votação. Pergunto quem vota contra. PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, Chega e ele e Partido Socialista, logicamente.
Aí está, logicamente.
Partido Socialista, obviamente, se foi o Partido Socialista que apresentou o requerimento, não seria o óbvio.
Este era
o
APAD.
Eu percebi.
A senhora deputada Sofia Carreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Ao fotógrafo Luís Godinho pela conquista do Prémio de Fotógrafo Europeu 2024 na categoria de reportagem fotojornalismo. Depois de ter conquistado o Prémio Câmara de Prata em 2019, 2021 e 2022, Câmara de Bronze em 2020, Câmara de Ouro em 2023, Luís Godinho venceu no passado dia 13 de abril o Prémio Câmara de Ouro de Fotógrafo Europeu de 2024, na categoria Reportagem Fotojornalismo, na cerimónia realizada na cidade de Alsand, na Noruega. Nascido em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, Açores, em 1983, Luís Godinho licenciou-se em Engenharia e Gestão Ambiental pela Universidade dos Açores, ingressando em seguida nos quadros da Administração Pública Regional dos Açores. Porém, a sua grande paixão pela fotografia fê-lo deixar bem cedo a carreira de funcionário público para se dedicar plenamente à fotografia, procurando capturar, através da imagem e da sua particular sensibilidade, o mundo que o rodeia. Vencedor e finalista de vários concursos internacionais, Luís Godinho, com méritos reconhecidos internacionalmente, nomeadamente pela National Geographic, pela Leica Photography e pela Long Cultural, penso que é assim que se lê. Viu várias fotos suas publicadas em prestigiadas revistas e livros portugueses e internacionais de fotografia. Ao bizar pelo segundo ano consecutivo o Prémio de Câmara de Ouro atribuído pela Federação Europeia de Fotógrafos, Luís Godinho não só confirma o seu elevado palmarés enquanto fotógrafo, como prestigia uma vez mais Portugal, os Açores e a Terceira. Neste contexto, a Assembleia da República não pode deixar de saudar o fotógrafo Luís Godinho pela conquista do Prémio de Fotógrafo Europeu 2024 da categoria de reportagem fotojornalismo, manifestando-lhe o seu reconhecimento e gratidão pelo excelente percurso profissional desenvolvido em prol da fotografia e através dela na divulgação de muitas irrelevantes realidades do país e do mundo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum grupo parlamentar quer intervir. Faz favor, Sr. Deputado Daniel Teixeira, do Partido Chega.
Obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do Chega irá acompanhar favoravelmente esta saudação. Queríamos também parabenizar, na verdade, pela reconquista deste prémio, por parte do fotógrafo Luís Godinho, mas também pelo esforço naquela que é a exposição das várias realidades humanitárias. Acreditamos que é um compromisso nobre e de enorme importância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma intervenção no grupo parlamentar, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora à votação do texto de fusão dos votos de saudação do Dia Mundial da Imprensa, do PSD, e de saudação do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, do Partido Socialista. Portanto,
Sr. Presidente, senhora do Partido Deputada. Socialista, o voto será apresentado pela Sra. Deputada Clarice Campos. Não.
Os votos já foram apresentados, passaremos apenas à votação.
É só votar, estamos a favor, Sr. Presidente.
Portanto, passando à votação, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Os votos foram aprovados por unanimidade. O voto. Passando ao ponto 7, apreciação conjunta do voto 37-16, primeira, do Partido Chega, de saudação pela celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, do projeto de voto 39-16, primeira, do PSD, de saudação pela celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, projeto de voto 42-16, primeira, do CDS-PP, de saudação pelo Dia Mundial da Língua Portuguesa e o projeto de voto 45-16, primeira, do Partido Socialista, de saudação do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Portanto, passamos à apresentação Passamos à apresentação do voto. Passo a palavra ao Partido Chega, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Celebra-se no dia 5 de maio o Dia Mundial da Língua Portuguesa e tal reconhecimento não só comemora todo o contexto cultural e histórico associado ao português, mas também promove e valoriza a nossa língua falada por mais de 265 milhões de pessoas em todo o mundo. A língua portuguesa é a quinta língua mais falada no mundo, é reconhecida como língua oficial em diversas organizações internacionais, é a língua oficial de 8 países, países estes que reconhecem na nossa língua um património cultural em comum. É também falada em muitos outros países, graças às extensas comunidades portuguesas estabelecidas nesses locais. O português constitui uma língua de considerável importância estratégica no mundo, atuando como um veículo vital para a disseminação global de informação, cultura, ciência e tecnologia. É uma língua de pontes e de encontros, unindo pessoas de diferentes continentes, e tem uma relevância extrema como uma língua de comunicação internacional extraordinariamente rica em história, literatura e diversidade cultural. É, aliás, uma das 3 línguas consideradas línguas globais. Dizia Fernando Pessoa que a sua pátria era a língua portuguesa e, portanto, é imperativo saudar a nossa pátria, saudar o expoente máximo da portugalidade, saudar a nossa língua, saudar a língua portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Reis, do PSD, para a apresentação do voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. O PSD apresenta este voto de saudação pela celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, assinalando o facto de a Unesco ter considerado este dia, o dia 5 de maio, como o dia de celebração desta língua, uma língua que tem um valor intrínseco para nós, um valor afetivo e sentimental, mas também tem um valor para muitos países como veículo de unidade nacional, de unidade nacional que reforça as suas independências recentemente adquiridas no conceito histórico, no tempo histórico, mas, acima de tudo, tem um valor operativo e operacional enquanto instrumento de comunicação internacional. Instrumento de comunicação internacional muito presente na era digital, na era global, e um instrumento que, mas, no entanto, um instrumento que tem concorrência e um instrumento que temos que valorizar. Por um lado, porque o seu valor intrínseco é um valor positivo, é uma língua estabilizada, é uma língua normativizada e é uma língua rica e uma língua que é flexível o suficiente para se adaptar à progressão tecnológica e científica. Por outro lado, somos a 4ª língua materna do mundo. E, por outro lado, é fundamental também que esta proteção e desenvolvimento da língua seja um instrumento também da projeção do poder e da representatividade e da presença internacional de todos os países que falam o português. A língua, nós não somos donos da língua, nenhum país, nem o seu promotor principal, Portugal, o seu berço, é o dono desta língua e é importante, portanto, termos uma perspectiva internacional da mesma. Naturalmente, o nosso desiderato fundamental, que penso que será partilhado por esta Assembleia e será partilhado pelos órgãos da soberania, nomeadamente é o desiderato deste Governo, que nascendo, aliás, do desiderato dos governos anteriores que o antecederam, é que o português seja uma língua oficial das Nações Unidas. Todos sabemos que das 6 línguas oficiais das Nações Unidas, pelo menos 2 delas, menos representativas do que o português, o são por motivos geopolíticos herdados do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas no novo tempo, num tempo em que o mundo se torna mais global e que a ordem internacional foi evoluindo para uma ordem mais multilateral, era importante e era fundamental, até para as próprias Nações Unidas, para o próprio desenvolvimento destes países, que o português passasse a ser língua oficial. Temos uma nota positiva: em 2018 houve uma evolução positiva, no UN News, no serviço de mídia das Nações Unidas, o português já começou a ser uma língua veicular, mas, no entanto, também temos tendência para notar que não podemos baixar a guarda na promoção do português, porque depois há uma determinada relativização. Não foi só o português que entrou neste serviço de mídia, também entrou o hindi, o swahili, o baaz indonésio, o malaio, o turco, o urdu, e por isso mesmo temos de, enquanto órgão de soberania político, continuar a afirmar o valor da língua portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Clarice Campos para apresentar o projeto do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Em 2009, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, estabeleceu que o 5 de maio seria o Dia Mundial da Língua Portuguesa, uma língua global que desempenha um papel fundamental enquanto fator de diálogo e de união entre os povos, constituindo-se como ferramenta essencial para a afirmação de uma diplomacia de paz. A língua portuguesa une milhões de pessoas, pertencendo a todas e a todos aqueles que a usam para se exprimir, falar e pensar, constituindo-se deste modo não só como fator de unidade na diversidade, de tolerância e diálogo, mas também enquanto importante canal na mobilização do conhecimento, assumindo uma presença cada vez maior no campo científico e cultural. A celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa convoca-nos ainda para a necessidade permanente da sua preservação e promoção como língua global e multicultural que se afirma e renova como uma língua de criação de conhecimento, de paz e desenvolvimento. Assim, no ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril, a Assembleia da República saúda o Dia Mundial da Língua Portuguesa, reafirmando o seu caráter, privilegiando de criação de conhecimento, de paz e de cooperação, e renova o seu compromisso na promoção e proteção da língua portuguesa enquanto língua de encontro, convergência e desenvolvimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos grupos parlamentares que apresentaram estes projetos de voto se concordam em ser feito um texto de fusão. Sra. Deputada.
Sim, Sr. Presidente, há acordo para fazer um texto de fusão.
Havendo acordo, eu peço então que seja feito o texto de fusão, que virá depois à votação. Passamos agora ao ponto 8. Apreciação e votação do projeto de voto 4616 primeira, do LIVRE, de saudação pela qualificação da Seleção Nacional Masculina de Handball para o Campeonato Mundial de Handball.
Eu pedido do LIVRE é para analisar no final da reunião.
Muito bem, portanto, a pedido do Partido LIVRE será passado para o final, este ponto será passado para o final da reunião. Passamos, portanto, ponto 9, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito rapidamente, era para pedir que se retire o ponto 9, do qual nós prescindimos, uma vez que já houve um voto apresentado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, exatamente sobre este tema, e, portanto, substitui-se pela Comissão, e eu creio que isso é consensual para todos.
Muito obrigado. Passamos então ao ponto 10. Apreciação conjunta do projeto de voto 5216, primeira, do Partido Chega, projeto de voto número 7316, primeira, do Partido Socialista, de saudação pela conquista da medalha de ouro em K1 5000 pelo canoísta Fernando Pimenta da Taça do Mundo de Canoagem de Velocidade em Szeged, na Hungria. E eu peço, portanto, ao Partido Chega. Sim. Peço, portanto, ao Partido Chega que apresente o seu projeto.
Muito bem. Senhor Presidente, senhores deputados, portanto, este voto que o Partido Chega aqui traz é para saudar e homenagear o canoísta Fernando Pimenta, que dispensa apresentações, uma vez que tem sido um dos grandes símbolos, não só da canoagem, mas também do desporto nacional. Nos últimos anos, Fernando Pimenta tem sido um dos grandes embaixadores da modalidade, tendo já inúmeras conquistas e medalhas, incluindo nos Jogos Olímpicos. É em mais um momento de glória, Fernando Pimenta conquistou a medalha de ouro na Taça do Mundo de Canoagem de Velocidade, na Hungria, adicionando esta conquista ao seu extenso currículo de vitórias. Este voto, portanto, que aqui trazemos, vai no sentido de homenagear e saudar Fernando Pimenta por esta conquista, enaltecendo aquele que é um dos melhores canoístas do mundo e um símbolo de dedicação e ao desporto nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Sousa, do Partido Socialista.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente. Também um voto de saudação sobre a participação dos canoístas portugueses nos campeonatos do mundo de canoagem e para canoagem de velocidade em Szeged, na Hungria. Entre os dias 8 e 12 deste mês de maio, decorreu em Segev, na Hungria, o Campeonato do Mundo de Canoagem de Velocidade, tendo a comitiva portuguesa alcançado um total de 6 medalhas. Fernando Pimenta conquistou a medalha de ouro na prova K1 5000, tendo ainda arrebatado uma medalha de prata em K2 500 misto, ao lado de Teresa Portela, bem como uma medalha de bronze em K1 1000. O canoísta limiano do Benfica, tricampeão mundial e medalhado olímpico, cumpriu a prova de K1 5000 em 21.583 minutos, superando por 21.68 segundos o dinamarquês Torbjörn Rask, segundo classificado, e por 23.21 o sueco Joachim Lindberg, terceiro, mantendo-se a arrancar para o novo ciclo olímpico de Paris 24 no topo da elite mundial. Destacam-se ainda Beatriz Fernandes e Inês Penetra, conquistaram a sua primeira medalha na canoa feminina Portugal, numa prova sénior da disciplina de velocidade, ao alcançarem a medalha de bronze no C2 200 metros, bem como a dupla campeã do mundo em K2 500 metros, de João Ribeiro e Messias Batista, que alcançou a medalha de prata, tendo Messias Batista obtido ainda outra medalha para Portugal com o bronze no K1 200 metros. Este evento contou ainda com a realização do Campeonato do Mundo de Paracanoagem, onde também Norberto Mourão alcançou o quarto lugar da classificação final de VL2 e Alex Santos, o oitavo, no KL1. Assim, a Assembleia da República saúda a participação da Comitiva Nacional no Campeonato do Mundo de Canoagem, de Velocidade, e no Campeonato do Mundo de Paracanoagem, em Segev, na Hungria, que reflete, mais uma vez, a vitalidade da modalidade em Portugal, patente nos extraordinários feitos alcançados pelos canoístas portugueses, que no total trouxeram de Segev 6 medalhas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo parlamentar...
Não é sobre isto.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, em nome do Partido Social Democrata.
Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos. Ambos os votos, um mais sobre o Fernando Pimenta, outro sobre a participação de vários atletas da canoagem. É sempre importante referir e referenciar estes momentos de sucesso, mas é também importante referenciar todas as estruturas e as equipas que estão por trás destes atletas. E, portanto, penso que ainda recentemente o treinador Hélio Lucas foi o treinador do ano, portanto, um prémio atribuído pela Confederação de Desporto. E, portanto, há aqui um trabalho, muitas vezes os nomes que estão à frente têm um trabalho das estruturas e da Federação e de muita gente que permite que estes sucessos sejam atingidos e, portanto, também uma palavra para eles neste momento que saudamos o sucesso que estes atletas obtiveram e desejar que aqueles que estarão agora nos Jogos Olímpicos também possam vir a ter um sucesso para nós podermos também ter aqui outros votos de saudação desse grande momento que é sempre os Jogos Olímpicos que acontece agora em Paris. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais nenhum grupo parlamentar vai intervir. E eu pergunto se estão de acordo com que se faça um texto de fusão, passando, portanto, a ser. Portanto, o Partido Socialista concorda, o Partido Chega também, o PSD também. Portanto, se o LIVRE concorda, portanto, por concordância de todos os grupos parlamentares presentes, será produzido um texto de fusão. Sim, faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, não querendo interromper, obviamente, a condição de trabalho do Sr. Presidente, mas justamente para facilitar, nós, no Partido Socialista, vamos pedir, solicitar o adiamento do ponto 11 e do ponto, e adiando já também, do ponto 13. Creio que, dizendo já, facilita aqui a condução do próximo ponto. O adiamento do ponto 11, a apreciação e votação do projeto de voto 53, do Chega, saudação para a conquista da medalha de ouro no Grande Slam para o judoca Thaís, e o ponto 13, a apreciação e votação do projeto de voto número 106 do Chega, saudação para a eleição do selecionador nacional de futsal Jorge Brás. São os dois pontos que precisávamos adiar para a próxima semana.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sr.
Presidente, muito obrigado. Nós gostaríamos também de solicitar o adiamento da apreciação e votação do ponto 12, relativo à saudação pela celebração do centenário do Gil Vicente de Futebol.
Muito bem. Portanto, estes três pontos estão adiados. Fica passando, portanto, voltando ao ponto 8, apresentado pelo Partido Livre, apreciação e votação do projeto de voto 46-16, primeira, de saudação pela qualificação da Seleção Nacional Masculina de Futebol, de Handball, para o Campeonato Mundial de Handball. Por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, mais que ler o voto, se calhar vou explicá-lo um bocadinho, porque o handball me diz muito, foi o desporto que eu fiz mais anos enquanto federado, e já tenho idade suficiente para dizer que ainda sou do tempo em que Portugal ser qualificado para um campeonato do mundo de handball era algo extremamente raro. Lembro-me, aliás, perfeitamente em 2003, eu tinha 16 anos, organizámos o campeonato do mundo cá em Portugal, e foi isso que nos valeu a participação, e lembro-me do orgulho de achar que aquela era a nossa melhor geração de sempre. Longe estava eu de saber que íamos ter a equipa que temos hoje em dia, que não só este Mundial conseguiu qualificar-se, e aquela que é mesmo a mais difícil das qualificações para os Jogos Olímpicos de há 3 anos, por causa do Covid, por um jogo apenas, por pouquíssimos golos, não se voltou a qualificar para os Jogos Olímpicos deste ano em Paris, há um mês, mas conseguiu, apesar disso tudo, a qualificação para o Campeonato do Mundo e tem, sou suspeito, mas acho que a melhor geração de handball, não só agora, mas nos anos vindouros, e por isso pareceu-nos ao Grupo Parlamentar do Livre um bom sinal de apoio àquele que é, e sou muito suspeito para dizer também, o mais belo dos desportos, este voto, e por isso também o trazemos aqui à Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo parlamentar quer intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para também nos congratularmos com o voto e cumprimentar também, como fiz há pouco, as estruturas. E tenho uma curiosidade desta Federação Portuguesa de Handball. É verdade que os sucessos começam a aparecer, mas é atualmente presidida por um ex-deputado, Miguel Laranjeiro, e foi presidida também anteriormente por um outro ex-deputado, o Dr. Ulisses Pereira. E este sucesso que temos hoje aqui é claramente o trabalho de muitas gerações e uma aposta clara na formação que permite hoje termos umas estruturas e, como disse o Sr. Deputado, estar a disputar e a tornar normal a classificação para este tipo de competições que eram coisas que eram difíceis no passado. E, portanto, era só essa a nossa referência. Muito obrigado.
Vou dar primeiro a palavra, peço desculpa, ao Sr. Deputado do Partido Chega, que tinha sinalizado primeiro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. É com grande satisfação que nos dirigimos a essa Assembleia para expressar o nosso voto, o nosso apoio ao voto proposto pelo Partido Livre, que celebra a notável conquista da Seleção Nacional de Handball ao assegurar pela terceira vez consecutiva a sua presença no Campeonato Mundial de Handball. Esta notável realização marca a sexta vez que Portugal estará representado nesse prestigioso campeonato. A Seleção Nacional de Handball tem desempenhado um papel crucial na promoção do handball no panorama desportivo nacional, destacando-se pela sua capacidade de elevar o nome de Portugal além fronteiras, com a determinação e excelência que são já características reconhecidas do nosso país. Recordemos que em 2021 a Seleção das Quinas alcançou um marco histórico para o desporto nacional, conquistando o 10º lugar, o melhor desempenho de sempre em campeonatos mundiais até o momento. Desde então, a nossa equipa tem demonstrado um crescimento contínuo e consistente, refletindo que vivemos o melhor momento do handball português. Este sucesso é fruto não apenas dos resultados obtidos, mas também dos valores esportivos que a equipa tem personificado, com a cooperação entre a ajuda e o espírito de ajuda essenciais para alcançar o sucesso coletivo. Assim, é de saudar efusivamente a Seleção Nacional A masculina de handball pelo seu apuramento para o Campeonato Mundial, reconhecendo o esforço, dedicação e talento com que todos os membros da equipa têm demonstrado. Desejamos à nossa seleção o maior sucesso na competição, com a certeza de que continuarão a encher-nos de orgulho e a elevar o nome de Portugal a novos patamares de reconhecimento internacional. Por isso, acompanhamos o voto do Partido Livre. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Sousa, do Partido Socialista.
Muito rapidamente, apenas para dar nota também que o Partido Socialista não poderia deixar de se associar a este voto. É com muito orgulho que vemos aquilo que tem sido as conquistas recentes do handball português. Também eu sou de uma terra, ali como o Ricardo, com fortes tradições no handball, com o ABC, uma das grandes escolas do handball português, que ainda muito recentemente também viveu 30 anos de uma das mais históricas noites do handball em Portugal, a final da Liga dos Campeões entre o ABC e o Teca de Santander, e é de facto absolutamente louvável aquilo que tem sido feito no handball de Portugal nos últimos anos, em que de um país muito periférico no contexto europeu da modalidade, há um contexto de afirmação da Liga, do trabalho de formação e do trabalho das seleções nacionais, que hoje resulta de uma forma muito clara na afirmação de um handball de ponta no contexto de Europa e já também nos Jogos Olímpicos. Portanto, como não poderia deixar de ser, o Partido Socialista associa-se e associa-se com muito ânimo a este voto que aqui foi trazido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar a querer intervir, passamos à votação e eu pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Foi, portanto, aprovado por unanimidade. Não havendo outros assuntos a apresentar, quero apenas informar que a próxima reunião da 12ª Comissão será no dia 28, terça-feira, às 14 horas. Muito obrigado, meus senhores. Um bom dia.